Fala galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli. A gente vai falar aí da partida entre Ceará e Náutico. O Ceará venceu por 1-0. Uma partida que o Timbu até poderia ter tido uma sorte melhor. Mas a gente vai discutir em que pontos o Náutico pecou. Mas antes da gente começar a falar da partida, eu vou lembrar vocês da parceria entre o podcast 45 Minutos e o Shining Box. Fim de semana está chegando, você não está afim de ir para a cozinha, você não está afim de lavar prato nem fazer comida. Então, meu amigo, aproveite aí que as lojas da Caxangá e do Rosarinho são as parceiras do podcast 45 Minutos. Tem um desconto fora de série de 15% em compras acima de R$40. Ou seja, você entrou no site, no aplicativo, fez seu pedido,
comprou o podcast 45 Minutos,
vai aparecer lá na hora o descontinho e você faz seu pedido ou pode buscar na loja. E vou dar a dica, se você entrar pelo site, você pode marcar o horário que a comida vai estar pronta, ou seja, você deu lá 4 da tarde e está pensando no jantar, prepara para buscar lá às 8 da noite, ou na Caxangá, ou no Rosarinho, a parceria aí entre Shining Box e podcast 45 minutos. João de Andrade Neto, você que fez o jogo aí pelo Diário de Pernambuco, pelo Super Esporte, já deu até uma prévia através da sua matéria lá do jogo, do que você vai falar hoje no Telecast. Mas, nossos ouvintes que estão aguardando essa sua análise, por favor, o que, é que você achou dessa partida? Você acredita que o Náutico merecia ter saído vencedor? O que é que faltou para o Timbu ter saído com pelo menos um ponto lá do PV em Fortaleza?
É, Rafa, assim, eu concordo. Assim, você abriu aí dizendo que o Náutico podia ter uma sorte melhor, e podia mesmo. Acho que o resultado justo da partida seria o empate. Eu acho que o Náutico foi bem superior ao Ceará no primeiro tempo, tá? Quando o Náutico teve uma postura, quando o Roberto fez algumas mudanças e colocou o time com uma postura um pouco mais ofensiva, perdeu o pênalti com o Giovani, mas o Náutico, assim, no bojo, a derrota sempre é ruim, principalmente na situação que o Náutico está, mas a atuação não foi das piores, não. Principalmente se a gente pegar o segundo tempo. No primeiro tempo, O Náutico, a gente tem que lembrar que esse foi o primeiro jogo sem Eric, né? Então o Náutico, a partir de agora, não vai ter Eric, né? Eric foi vendido pro Boa Vista, tá viajando inclusive neste sábado lá para Portugal. Então é o primeiro jogo de um novo Náutico que não vai contar com o Eric, que era uma referência técnica, né? E aí, para essa partida, Roberto Fernandes armou um time que a gente gravou o Hoje Tem do Náutico, e ele não colocou o time que se esperava, que era com Bruno Mota e Giovani. Ele optou por uma formação um pouco mais precavida. Ele colocou o William Schuster, o volante, junto com o Amaral, os dois na cabeça de área, e botou o Diego Miranda para trabalhar ao lado do Giovani. E deixou o Bruno Mota no banco de reservas. Então, assim, essa é uma formação mais precavida, você comparando numa formação Bruno Mota e Giovani. Mas, só assim, no papel, para você enfrentar o Ceará fora de casa, o Ceará tá brigando pro G4, eu até entendi, quando saiu a escalação, a ideia de Roberto Fernandes, que não era se expor tanto contra o Ceará, porque o Ceará é um time mais forte que o Náutico, que tá jogando no PV. E ao mesmo tempo você não perder, você reforçava um pouco da marcação, porque o Diego Miranda, em tese, ele recompõe melhor o meio de campo. E você não perderia a questão da força ofensiva, porque você tem o Giovani e o Diego Miranda também saindo, né? Com o Gilmar e o Iago na frente. Só que no primeiro tempo, o Náutico começou até bem, Giovani com 19 segundos, a gente ficou fora da área, um chute perigoso. Depois o Gilmar teve uma jogada com 3 minutos e parou por aí. Porque o Náutico, essa estratégia não deu certo, pelo simples fato que Diego Miranda foi muito mal na partida. E Giovani ficou supercarregado, os laterais não apoiavam, e com isso o ataque, que sem Eric já é um ataque fraco, que foi Iago e Gilmar, foi um ataque pouco municiado. Então, assim, o Náutico no primeiro tempo, nessa ideia, que na teoria é uma ideia até razoável, até compreensível, de você se precaver muito, o Náutico ele perdeu força ofensiva. E com isso, o Ceará, notando que o Náutico não tinha tanta força ofensiva, começou a alugar o campo do Náutico, rodando a bola com paciência, e foi melhor do que o Náutico no primeiro tempo, achou o primeiro gol, né? O primeiro gol foi uma falha coletiva da defesa do Náutico, começando com o Bruno Calixto, que não desarmou Elton, um cruzamento na área, Jefferson e o Ávila se atrapalharam e saiu o gol do Ceará. É, eu acho que foi uma falha coletiva, mas se for dessa falha coletiva, eu acho que a falha do Jefferson foi a mais grave. E aí o Ceará foi melhor do que o Náutico no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí é um debate que a gente vai ter aqui no programa, o Roberto, ele meio que ele abriu um pouco mão dessa postura um pouco mais precavida, ele colocou o Manuel, jogou o Ávila mais para frente, o Ávila que está na lateral esquerda jogou mais para frente, como se fosse um trio de atacantes, e o Náutico adotou uma postura mais ofensiva, melhorou, a mudança do Roberto melhorou o Náutico, depois ele ainda colocou o Bruno Mota para jogar com o Giovani, e aí o Náutico foi realmente muito melhor no segundo tempo. Foi um Náutico mais atirado, um Náutico mais franco atirador, um Náutico mesmo ciente que estava enfrentando o Ceará, mas o Náutico de peito aberto. E o Náutico foi superior. Além do pênalti perdido para o Giovani, teve um lance claríssimo com o Gilmar na pequena área. Uma bola sobrou para ele na pequena área, ele isolou. E teve uma outra bola com o próprio Diego Miranda no lado esquerdo. Então, assim, o Náutico merecia... se o Ceará foi melhor do que o Náutico no primeiro tempo, o Náutico foi melhor do que o Ceará no segundo. Então, assim, no bojo, o resultado ideal seria o empate. Só que o Náutico não empatou porque tropeçou nas próprias limitações, né? nas próprias incompetências, no caso, inclusive, do pênalti perdido. É mais um jogo perdido. Aquele negócio que a gente falou no Telecast, Rafa, que eu não considerava esse jogo o Ceará um jogo de descarte. Diferente do jogo do América. Eu considerava, pelo tempo que o Roberto teve de treinar o time, eu acho que esse seria jogo para trazer pontos. Porque o Náutico não está na situação. O Náutico tem poucos jogos de descarte. E tem que escolher a dedo esses jogos de descarte. Esse jogo do Ceará, para mim, na minha opinião, não era um jogo de descarte. É um jogo
com um
jogo perdido.
Se Oi? Comprovou durante a partida isso.
Exatamente.
Não era um jogo de descarte.
Na verdade, foi um jogo perdido. Assim, não foi um jogo de descarte. O jogo de descarte é o jogo do América. Você, assim, daí a derrota está na conta. Essa não. Essa eu não colocar a derrota na conta, não. Mas eu vou passar um pouquinho a palavra para Cássio, para não ficar somente Grilo de Carvalho falando aqui. Mas a visão é mais ou menos essa. E depois a gente vai. Eu queria debater aqui qual deve ser a postura do Náutico daqui para frente. Que eu acho que esse jogo contra o Ceará deixou a lição a lição das lições. O Náutico agora, eu acho que o Náutico está bem claro como é que deve ser o Náutico daqui para frente.
Cássio Zirpoli, meu amigo, você concorda aí com o João? Você acredita que o Timbu merecia ter tido uma sorte maior mesmo? E vou colocar só aqui meu ponto de vista para você também opinar. O segundo tempo foi o Náutico foi bem melhor. E se soubesse ter aproveitado pelo menos uma das chances, a história já teria sido totalmente diferente e acredito até que a virada seria a consequência.
Fala, Rafa. A minha leitura é semelhante à de João, mas João disse que o Ceará foi melhor no primeiro tempo e o Náutico foi melhor no segundo. Veja, que o Náutico foi melhor no segundo tempo, eu acho que é uma análise geral. Mas o Ceará melhor no primeiro tempo, eu vou colocar um jogo como de uma forma equilibrada. Não teve um time melhor, na minha visão, no primeiro tempo, não. Eu acho, inclusive, que o Ceará fez uma partida muito ruim. Se defendeu mal, porque não conseguiu conter os ataques de um time que tem um dos piores ataques da competição, e quase não atacou o Náutico. Jefferson, tirando a besteira que ele fez na hora do gol, ele quase não teve trabalho na partida. O Ceará, que acabou levando o jogo para o PV, para tentar fazer uma atmosfera de pressão, saindo lá do Castelão, o Ceará tinha vencido 4 jogos seguidos, aí levou uma paulada do Boa, e depois veio para esse jogo, mas a torcida do Ceará não compareceu como costuma comparecer. O PV é um estado muito acanhado, e o público era bem diminuto. Até a gravação aqui, ainda não tinha visto o borderô dessa partida, o que é ainda mais curioso. E o time do Ceará acabou seguindo, creio, o que ele viu no estádio, assim, era uma torcida, não por causa disso, não estou associando uma coisa a outra, não, só estou querendo dizer assim que, assim como a atmosfera de pressão nem teve na arquibancada e nem teve no campo, o Ceará não pressionou o Náutico. Eu escrevi no blog sobre o jogo, de que o resultado passa muito mais pelo que o Náutico fez do que pelo que o Ceará fez. Porque o Náutico fez uma besteira na hora do gol, na liberdade do cruzamento, no corte errado do goleiro Jefferson, na queda de Ávila. Assim, a bola sobrou de uma forma assim para pro jogador do Ceará fazer o gol da vitória de uma forma impressionante, com 14 minutos. E aquilo ali não foi suficiente nem pro primeiro tempo, nem pro Náutico mudar a postura dele. Continuou jogando bem melhor, bem em forma regular no primeiro tempo. E o Ceará, que já não tinha, vinha chegando tanto, quase a partir dali bastou, aquilo bastou pro Ceará de uma forma muito estranha. Assim, no final, alguns torcedores até falando comigo aqui até disseram que isso é. Que vitória da Série B você costuma ganhar desse jeito, sem fazer muita coisa, porque jogos tecnicamente são nivelados por baixo, então de vez em quando um futebol muito fraco, muito burocrático, como foi esse do Ceará, você acaba conseguindo arrumar uma vitória. Eu digo da seguinte forma, outra coisa que eu escrevi no blog também, para quem não leu, que quando teve Ceará, América Mineiro e Náutico, há exatamente 2 semanas, era o líder contra o Lanterna, e foi 1-0, mas naquele momento, aquele 1-0 foi 1-0 que onde Roberto Fernandes mereceu as críticas, na minha visão, embora ele já tenha até se defendido na ocasião, até pra gente, inclusive, no podcast. Mas foi um time que quase não atacou naquele dia. Era, como a gente falou já em outras situações, era um jogo de descarte. Nesse jogo do Ceará, tinha uma expectativa de um resultado melhor. Primeiro, porque o Ceará ainda é uma equipe inconstante, embora no G4. Tanto que o 4-1 pro Boa demonstra um pouco disso. E pela crescente que o Náutico vinha. E no final das contas acabou ainda mais pelas oportunidades que o Náutico criou, coisa que o Náutico não fez contra o América Mineiro, embora também fosse um jogo de G4 contra Z4. Mas isso mais pelo segundo tempo. O Ceará, para mim, foi uma partida onde o Ceará, na análise do Ceará, o Ceará não tira isso de lição para nada, ele tira de lição para o que não fazer. O Náutico teve marcou bem o mandante, criou as suas chances. O gol que Gilmar perdeu aos 9 minutos do segundo tempo foi incrível, numa sobra, na marca do pênalti, ele conseguiu isolar de uma forma assim. Não foi nem, vou dizer que faltou calma, faltou nada, faltou técnica, esmero técnico ali, porque ele não podia esperar mais do que aquilo, não, para estar naquele momento e fazer. Ainda teve um chute de água cruzado e, obviamente, o pênalti desperdiçado por Giovanni, terceiro pênalti que o Náutico perde nessa Série B. Em todos os jogos, os pênaltis fizeram muita falta. No primeiro turno foi 2-0 pro Ceará.
Segundo pênalti, 3 pênaltis perdidos, 2 contra o Ceará.
No primeiro turno, o jogo estava 0-0, se eu não me engano, e depois o Náutico, acho que foi no primeiro tempo, o Náutico perdeu um pênalti com o Anselmo, bateu por cima, isolou, e depois levou 2 gols no segundo tempo. Perdeu um pênalti também contra o Goiás, quem perdeu foi Anselmo, perdeu contra o Ceará no primeiro turno. Gilmar perdeu contra o Goiás na Arena, e esse jogo foi 3-2 para o Goiás, e agora um jogo que termina 1-0 e outro pênalti desperdiçado. Que eu me lembro assim, de convertido, teve acho que um de Gilmar também contra o Guarani e de Eric. Mas enfim, nessa situação, acho que o Náutico lamenta demais esse resultado. O Fred já falou no Twitter dele que em relação à classificação, não muda tanto. Ok, eu tendo a concordar com isso, sobretudo pelo posicionamento do Ceará. Mas na hora que você analisa o jogo que aconteceu, quem assistiu o jogo, sabe que são oportunidades que o Náutico não vai ter tantas oportunidades. A tendência é que não tenha tantas oportunidades assim como visitante de conseguir desenvolver um jogo e não conquistar um ponto diante de um adversário que, assim, achou os 3 pontos. Eu acho que o Ceará vai dormir muito feliz, porque não fez por merecer, não. Mas é do jogo. E assim como o João falou que o justo era o empate, eu não acho. O justo era a vitória do Ceará, porque o Náutico foi muito incompetente, então não tem justiça em cima de uma incompetência, que foi o que o Náutico foi no segundo tempo. Inclusive no gol que levou também.
Bom, galera, a gente vai continuar aqui falando um pouco aqui da partida, mas antes eu quero mandar um recado aqui da Tags Tecnologia. Você está procurando um celular aí, um smartphone, não um celular. Eles têm uma ótima indicação, que é o LG K10. Um celular top de linha e está com preço fantástico. Você que estiver procurando algo diferente aí, algum smartphone, vá lá na Tags, porque ele está saindo por R$ 799,00, com 32 GB de espaço para você se divertir, salvar suas fotos, fazer vídeos. Passará na Tags Tecnologia e garante seu LG K10. Bom, senhor, já que a gente falou da partida, vamos falar um pouquinho das atuações. E eu queria que vocês pontuassem quem foram os heróis e os vilões do Náutico nessa noite. Eu gostei. Assim, por algum momento, vou puxar aqui por João, em um momento, João, eu achei que o time Náutico estava até, como é que eu vou dizer, não vou dizer batendo, mas estava sendo um pouco mais forte na marcação. principalmente ali com a dupla de cabeça de área, mas no final das contas eu gostei da postura defensiva do Náutico. Lógico, teve a falha do gol, que foi um erro de comunicação ali, como você mesmo colocou, mas achei que foi uma atuação segura da defesa, tirando o lance do gol. Dá para colocar alguém da defesa como melhor jogador, ou você está pensando em alguém do ataque que infelizmente não conseguiu produzir nessa sexta-feira à noite?
Para você ver, a gente sempre faz análise individual dos times que a gente está analisando, né? Ou seja, os times daqui de Pernambuco. Mas o melhor em campo foi o goleiro do Ceará. Então, assim, eu entendi a visão de Cássio, sendo que o resultado foi justo, porque o Náutico não teve competência para empatar o jogo. Ok, mas o Náutico, o goleiro, na minha visão, o goleiro do Ceará ser o melhor em campo mostra que o Náutico martelou e perdeu, inclusive, um pênalti no Ceará. Mas, olhando para o goleiro do Ceará, foi o melhor em campo, ok. Mas do Náutico, eu gostei muito de... E aí também, colaborando com você, Rafa, Amaral, o volante Amaral, para mim, fez uma partida ok, tá? Foi uma partida do nível de Amaral, assim. É um volante que não aparece muito pro torcedor, mas é um jogador que faz um papel interessante na marcação. Gostei do Felipe Gabriel na zaga, que, mais uma vez, assim, esse menino vem elogiando muito. É um garoto... Eric à parte da revelação do Náutico no ano, mas esse menino é um zagueiro muito seguro. Gostei mais uma partida que eu elogio ele aqui dos telecasts. Você foi puxar telecast que a gente grava do Náutico, porque eu
participei. Ele veio da Copa São Paulo também, né, João?
Veio da Copa São Paulo.
Ou seja, ele, Eric e Jerônimo. Ou seja, uma geração do Náutico aí que rendeu alguma coisa. Jerônimo já foi aproveitado em alguns jogos também do time profissional.
Só pra pontuar, o Felipe Gabriel já está no elenco desde o ano passado, certo? Só que, para vocês terem ideia, começou a temporada, jogou o Felipe Gabriel não jogou.
Mas acho que jogou com o São Paulo.
Não jogou o jogo, mas assim, está no elenco desde o ano passado e ele era tratado como a sexta opção para ser zagueiro do Náutico no começo do ano.
Ele já é, sei lá, quase todo telecast que eu participo aqui eu elogio esse garoto. E para não deixar, e assim, e na frente, Giovani, se ele não perdesse o pênalti, Eu colocaria ele como destaque positivo, porque ele foi, no primeiro tempo, ele ficou sobrecarregado, porque o Diego Miranda não fez uma boa dupla com ele, mas ele deu algumas enfiadas de boa de bola, ele mostra que é inteligente. No segundo tempo ele participou bem, mas aí ele perdeu o pênalti. Na hora que você perde o pênalti, você não, a atuação dele vai lá para baixo, você não pode colocar ele como destaque positivo por conta do pênalti. Mas, pênalti à parte, eu acho que o Giovani fez uma boa partida também. Assim, para fechar os destaques positivos, seria Amaral, Felipe Gabriel e Giovani, se não tivesse perdido o pênalti.
Cássio Zirpoli, meu amigo, quem seriam os seus heróis vilões da partida?
Eu acho que os vilões ficam na condição de Gilmar e Giovani, embora os dois com pontos positivos. Giovani, como o João falou, trabalhou bem na ligação com o ataque do time, mas desperdiçou a principal oportunidade. Gilmar desperdiçou a segunda principal oportunidade, que foi até antes da penalidade, mas foi ele que sofreu o pênalti também. Acho que um recuo errado do Ceará, ele ganha na disputa do zagueiro que só para na falta. Então, assim, nos prós e contras, porém, no final acabou pesando mais o contra nos dois casos. Mas só ressalvando também que não é porque um perdeu o gol e o outro perdeu o pênalti que foi a pior coisa da noite. Mas acabaram trabalhando, colaboraram, no mau sentido, para a derrota. Jefferson é um caso que mesmo você... Você não pode deixar de falar que ele falhou no lance do gol, mas você fala já com a ressalva de que ele está ali completamente sacrificado. Com a saída de Thiago Cardoso, o Jefferson pulou duas casas no que era para estar fazendo. Ele foi alçado à titularidade de um time que não largou o campeonato. Porque se o Náutico já tivesse largado o campeonato, a utilização de Jefferson como goleiro do time principal faria mais sentido, já na preparação para uma possível utilização na temporada 2018, mesmo que seja como reserva, mas revezando, porque o Náutico tende a disputar a Copa do Nordeste, ainda vai jogar com a Itabaiana para garantir a fase de grupos, mas passando, e é favorito, passando, jogará o Pernambucano e a Copa do Nordeste, então o Náutico poderia poupar, considerando que vai vir, vem outro goleiro, mas não é o que está acontecendo. Acabou com a série Théo Cardoso e o Náutico voltando para a competição, e obviamente é melhor para ele jogar, até valendo a Vera, mas ao mesmo tempo aumentou a responsabilidade de uma forma muito grande. E essas falhas na condição de carreira que ele ainda tem, muito novo, eu acho até normal. Tudo bem que foi uma falha feia, assim, ele poderia ter colocado a bola para escanteio, ou então poderia ter segurado a bola mesmo, assim, não pareceu uma bola tão difícil ali. O tempo de reação dele é que foi ruim. Acabou resultando no gol do Ceará, mas só dizer assim, só para deixar registrado que ele falhou, mas que dentro desse elenco eu deixo a ressalva de que ele está ali, é dos mais sacrificados nesse momento. Amaral, uma boa partida. João falou que Ávila foi, no segundo tempo ele jogou mais à frente, mas eu gostei um pouco mais de Joás. Assim, Joás foi uma nota 5,5, porque bom não foi, mas não me ofendeu. E no Escolha Morta, às vezes, porque como o João falou de Ávila, eu disse, pô, durante o jogo eu estava achando o Joás melhor do que Ávila. Enfim, é um escolha morre entre dois laterais que não foram tão bem. Mas se fosse nesse caso, eu teria dito Joás. No mais, não tem muitos destaques no Náutico, não. Embora tenha sido uma equipe que se comportou melhor do que o mandante lá no PV.
Ô Rafa, e rapidinho, eu queria também falar sobre Jefferson, porque eu concordo
com o Rafa. Eu já ia lhe perguntar, meu amigo.
Porque é o seguinte, porque Jefferson... Ele está numa situação de titular, mas está bem claro que ele não é o titular do Náutico. Ele está no titular, hoje titular do Náutico, porque não tem outro. E eu acho muito arriscado, tá? Muito arriscado, se o Náutico está essa luta em glória dele, essa luta difícil de tentar sair do rebaixamento, que é muito difícil, mas se a diretoria do Náutico está acreditando, porque já pensei em contratações, trouxe o Roberto Fernandes, então... As fichas estão apostadas nisso. Então, acho que é muito... Para uma diretoria que está apostando ainda na manutenção do time na Série B, é muito arriscado você ter Jefferson como goleiro principal. Porque é uma posição que, assim, uma falha coloca tudo a perder. Tá? Então, eu não estou falando... Hoje ele falhou, e falhou... Contra o Ceará ele falhou, e para mim falhou feio. Mas essa situação pode vir a repetir mais na frente, num outro jogo, e aí vão ser pontos perdidos que não se recuperam por conta da falha de um goleiro que ainda é verde. Ele tem 24 anos, mas ele nunca foi titulado no Náutico. Eu acho muito arriscado. E
a maturidade de um goleiro demora a chegar, demora mais do que os jogadores de limpo. Demora, não por acaso, assim, inclusive, a carreira do goleiro também costuma terminar depois.
Exatamente, e assim, e Jefferson é um jogador que ele passa insegurança, se ele passa insegurança para o torcedor e para quem está vendo o jogo, ele passa insegurança para a defesa. E na hora que ele passa insegurança para a defesa, complica a situação da defesa. Porque, veja só, basta você ver, vou fazer uma comparação absurda para outro lado, tá? Se você tem, no esporte, você tem um goleiro feito magrão, os jogadores de defesa estão preocupados ali, ó. Porque ele sabe que na retaguarda tem um cara que segura. Mas numa defesa onde os zagueiros, os jogadores de defesa, não têm confiança, plena confiança no seu goleiro, acontece o que aconteceu contra o Ceará. Que era uma bola cruzada, aí o goleiro sai atabalhoado, o outro, o Ávila chegou já para tentar salvar, talvez prevendo que o Jefferson ia falhar, e termina se atrapalhando, colocando a bola, deixando a bola para o atacante. Então, assim, a insegurança de um goleiro verde, ela passa, ela contamina sistema defensivo, isso é muito ruim. Então, assim, eu acho que o Náutico vai fazer contratações, o Roberto pediu contratações, com o Eric saindo, o Náutico vai ter que trazer um atacante, e, para mim, tão importante quanto um atacante é o goleiro. Eu acho que o Náutico precisa de um goleiro mais experiente, eu acho que está muito claro isso. Eu acho que esse jogo, entre as lições desse jogo do Ceará, fica bem essa, assim, para quem, eu sempre defendi essa contratação do goleiro, e esse jogo contra o Ceará, eu acho que só reforça essa indicação. E o Roberto Fernandes já vinha pedindo goleiro, e ele não quer queimar Jefferson, ele não vai queimar o menino, ele está certo nesse papel, mas a alegação de Roberto Fernandes é o seguinte: eu confio em Jefferson, mas se ele se machucar, os dois reservas que eu tenho são jogadores que nunca jogaram profissionalmente. É outro argumento válido, mas eu acho que Roberto deixou bem claro que quer um goleiro, a diretoria do Náutico está reticente em contratar um goleiro, porque o dinheiro é curto e ele tem que dar o tiro que a diretoria do Náutico quer dar. Ela prefere apostar esse tiro em outras posições, mas eu acho muito arriscado não apostar no goleiro. Eu acho que contratar um goleiro mais experiente é primordial para essa campanha de Náutico tentar salvar.
Então era isso, eu ia pedir sua opinião sobre o goleiro, mas você já colocou ela aqui. Eu queria saber de vocês se vocês têm algo a mais para falar sobre essa partida aí entre Ceará e Náutico.
Eu queria falar uma coisa rápida, que eu falei no início do programa, no comentário que eu disse que ia falar mais na frente, que é o seguinte, a gente falou agora, acabei de falar da lição do goleiro, né, que tem que cortar um goleiro, e eu acho que uma outra lição que fica dessa partida é o seguinte, que o Náutico tem 17 pontos. O Náutico é o... Nesse momento que ele está gravando, é o vice-lanterna, mas pode terminar a rodada como lanterna de novo se o ABC fizer a façanha de vencer o Vila Nova em Goiânia. Então, assim, a luta do Náutico contra o rebaixamento é absurdamente difícil. E por isso, e até por isso, o Náutico já deu provas nas últimas partidas, inclusive com o Roberto Fernandes, que o Náutico, a melhor postura que o Náutico tem a fazer nessas partidas que faltam é ser franco atirador, é jogar para cima. É deixar um pouco a cautela de lado, porque não adianta ter cautela e voltar com uma derrota de 1-0. Os melhores jogos do Náutico, desde que o Náutico demitiu Beto Campos, o Náutico tinha Beto Campos fez um trabalho tentar reforçar a defesa, para arrumar a cozinha, e o Náutico teve uma leve melhora, mas não suficiente para fazer para o Náutico fazer qualquer tipo de reação no campeonato. Depois que o Beto Campos saiu, o Náutico tomou uma postura ofensiva, meio kamikaze contra o Vila Nova, deu certo. Com o Roberto Fernandes, no contra o Verdense, adotou uma postura ofensiva, deu certo. Contra o América Mineiro, foi um jogo em que ele adotou a tática de jogar por uma bola, perdeu. Contra o Figueirense, foi o melhor jogo do Náutico na temporada. O Náutico totalmente para cima, jogando para cima, venceu e venceu bem. Contra o Ceará, no segundo tempo, quando ele armou o time, não tão defensivo, mas com uma certa precaução. Mas no segundo tempo, como ele abriu mão dessa precaução, o Náutico dominou o segundo tempo. Então eu acho assim, se essa postura do Náutico ir para cima, pelas entrevistas de Roberto Fernandes, em casa ele vai sempre tomar. Porque o Roberto Fernandes bate muito na tecla que o Náutico tem que ser mandante, tem que fazer os pontos em casa. Então ele vai ter essa postura ofensiva nos jogos em casa, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que essa postura tem que ser mantida também para jogos fora de casa. Independente de quem quer que seja, porque o Náutico não pode dá mais o direito, não tá, com a corda no pescoço há muito tempo, com a água, meu amigo, já não tá nem no pescoço, já tá na testa. Não pode, essa precaução já acabou. O Náutico agora é franco atirador no campeonato. O Náutico tem que apostar nessa postura, ao meu ver, porque toda vez que aposta nisso, de ir pra cima, velho, o que é que a gente tem de melhor? Jogador de meia, Bruno Mota, Giovani, pra frente e tal, e o William, que deve voltar no ataque. Então, eu acho que o Náutico tem que tomar essa postura ofensiva sempre, buscar um ataque sempre, dentro de casa, fora de casa, porque é o que resta ao Náutico fazer, na verdade. Eu acho que, mais uma vez, eu acho que essa lição do Ceará é mais uma lição, assim, é um carimbo. Eu acho que acabou essa fase, se já tinha alguma dúvida, algum receio de não ser tão ofensivo, de ter uma postura mais precavida em algum momento, não, eu acho que não. Eu acho que agora o Náutico tem que estar muito claro que, se for para ser rebaixado, que seja rebaixado atacando. E não seja repassado precavido. Porque a fase de ser precavido já acabou.
Cássio Zirfoli, meu amigo, algo mais a adicionar?
Seguindo o que o João falou, eu desconsidero só para o América Mineiro. Ali o time apostou num ferrolho para tentar segurar o empate, que era o líder, também não dava para ser, como o João fala, cavalo do cão contra o América. Mas diante desse Ceará, a postura do Ceará não mudou durante os 90 minutos. O que o Náutico poderia ter, ou seja, o Náutico poderia ter tido mais tempo de ousadia do que ele teve no segundo tempo, já poderia ter começado a ter feito já no primeiro, assim, porque a postura do Ceará se manteve, foi um time muito passivo. Eu tô assim, impressionado mesmo com a postura que o time teve, venceu a partida, se manteve no G4, mas com esse futebol não tem como ir muito longe, não. Claro que, obviamente, agora eu ziquei, o Ceará subiu, mas assim, mas assim, se for até o final dessa competição, meu Deus do céu, isso não é futebol de... A turma que sobe não joga essa bola, não. E obviamente, se o Ceará subir, não vai ser com esse futebol de hoje, não. Vai ser jogando algo bem melhor do que isso. No caso do Náutico, Eu concordo com o João, sobretudo pelo próximo jogo fora de casa. O jogo contra o Brasil, apesar de ter colocado quarta-feira, mas é quarta-feira, dia 6 de setembro, né? No caso, vai ser daqui a 12 dias, o Náutico vai ter até um tempo para se preparar para esse jogo importantíssimo contra o Brasil, que mantém a necessidade de vitória em casa. O Náutico não tem, como o João falou, não tem a possibilidade de deixar para depois para vencer. Se empatar esse jogo assim, é sempre aquele negócio, é mais um rebaixamento. E nesse tipo de campanha, o time é rebaixado várias vezes ou se salva várias vezes, né? E o jogo seguinte, se eu não me engano, é com o Oeste. Aí esse jogo do Oeste não pode ser um jogo que o Náutico pode entrar. É um jogo que a princípio não você, o Náutico não tem que entrar com a postura de buscar algo. Não dá pra. Vamos tentar isso no segundo tempo, nos 30 minutos finais, em determinada fração da partida. É um jogo, desde já, considerando que o Náutico tem que fazer a parte dele contra o Brasil, e fazendo a parte dele contra o Brasil, o jogo do Oeste é mais um jogo com possibilidade de pontuar fora de casa. Aí vai ter que ver a postura do time, e o time se saiu melhor quando, mesmo lá embaixo da tabela, quando se apresentou um pouquinho mais de intensidade, de ousadia, de vontade de atacar um pouco. Porque só defender lá atrás, primeiro que o Náutico não tem uma grande defesa, então não adianta muito, não.
O Náutico tem que ser cavalo do cão. Até o final da temporada.
Não, veja, nem sempre. É só deixando ver assim, os outros estão. Contra o América Mineiro, não precisava ser cavalo do cão. Mas, assim, na hora que levou o gol também acabou o jogo. Mas contra o Oeste, se for o caso, dá pra ser cavalo do cão.
Então é isso aí, galera. Chegando ao final de mais um Telecast. Um forte abraço. Valeu, Cássio. Valeu, João. Até a próxima.
Abraço, galera.
Valeu, velho. Abraço. Valeu.